Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta semana, uma entrevista dedicada à revista Bracara Augusta, e por isso a convidada do Campus Verbal é a professora doutora Marta Lobo de Araújo, a nova diretora desta mesma revista. É doutora em História Moderna e Contemporânea e professora associada com agregação do Departamento de História, desenvolve investigação nos campos da história social, com incidência particular na história das misericórdias e da história religiosa da época moderna. Tem integrado e dirigido também projetos de investigação nacionais e internacionais, possui vários trabalhos publicados em Portugal e também no estrangeiro, tendo alguns deles sido já premiados. Ao longo da sua carreira académica, tem também ocupado vários cargos de gestão. Professora Marta, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui connosco para falarmos um pouco da edição deste ano. É uma edição, podemos dizer, especial. Em 2025, a revista Bracara Augusta celebra 75 anos e coincide aqui também com a Braga, capital portuguesa da cultura. Antes de mais, perguntava-lhe se foi fácil responder ao desafio que lhe lançaram.
Muito obrigada, é também um prazer enorme estar aqui. De facto, foi fácil, mas simultaneamente difícil, uma vez que estamos perante uma revista de enorme prestígio nacional e internacional, que comemora, e como disse, 75 anos este ano, e por isso abraçar esta responsabilidade de dirigir a Bracara Augusta acusa, por um lado, o peso da responsabilidade que é ir dar um legado com 75 anos, mas simultaneamente um desafio enorme de alguém que procura nesta área com que fazer com que a Bracara Augusta dê um passo em frente, se modernize e corra, sobretudo, os trilhos da modernidade que se conhece nesta área. Portanto, é uma felicidade enorme também poder dirigir a Bracara Augusta. E já agora deixe-me dizer-lhe que o facto de terem convidado uma mulher pela primeira vez para dirigir a revista também me dá algum prazer, no sentido de perceber que os dirigentes da Bracara Augusta, ou seja, a Câmara Municipal de Braga, está em linha com aquilo que se os nossos tempos acusam e reclamam naquilo que diz respeito ao lugar que a mulher ocupa na sociedade.
Para muitos que nos ouvem, com certeza que conhecem a revista Bracara Augusta, muitos outros também não conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, mas não acederam nunca a estes volumes. Como é que nos pode descrever a revista Bracara Augusta, enquanto também uma especialista na área?
Muito bem. A Bracara Augusta é uma revista que nasce num contexto de valorização dos regionalismos. E, portanto, ela é contemporânea de outras revistas, de outras câmaras municipais, nomeadamente, estou-me a lembrar da Cidade de Évora, que é uma revista da Câmara Municipal de Évora, mas também outras que valorizavam, sobretudo, a história regional. Daí que a revista Bracara Augusta esteja muito associada à história, à arqueologia e ao património de Braga e da região do Minho, e, portanto, nós vamos manter essa linha, vamos manter, digamos que, esse legado, essa matriz, essa identidade da revista. É uma revista que tem uma colaboração, que teve uma colaboração muito grande ao longo da sua vida. Sabemos que mais de 500 autores portugueses publicaram na revista, num total de 1.352 títulos, o que significa, de facto, um capital cultural, científico muito grande. Ela tem essa matriz que nós queremos manter, como disse, mas queremos dar um passo mais à frente. Quer dizer, a revista chegou a um determinado ponto que precisava não somente de um refrescamento, digamos, como acompanhar aquilo que se fazia noutras revistas de elevado valor científico, e é essa mudança que nós nos propomos fazer.
E concretamente, como é que ela acontece? Falamos, por exemplo, da digitalização da própria revista, é também uma das novidades que podemos aqui antecipar. Isto,
Sim.
vou recuar àquilo que foram as declarações, por exemplo, do Presidente da Câmara Municipal de Braga, na edição anterior, em que dava precisamente esse impulso, essa necessidade de voltarmos à revista também para o digital.
Sim, essa é uma das nossas apostas que vamos concretizar, mas temos muitas outras novidades. Queria, em primeiro lugar, anunciar que não se aceitam somente trabalhos em português. Nós abrimos a revista e, portanto, aceitamos temos trabalhos em castelhano e também em inglês, porque é a língua franca, e por isso estamos muito interessados em recolher trabalhos nestas duas línguas. Em castelhano, desde logo, porque temos aqui a vizinha Galiza e temos muitos investigadores galegos que trabalham o nosso espaço geográfico, digamos que a área da revista. Por isso não os queríamos deixar de fora. Mas também o inglês, por ser a língua franca, e portanto nós estamos muito conectados com a língua inglesa e precisamos dessas contribuições. Por outro lado, introduzimos uma outra novidade que tem a ver com a avaliação dos trabalhos. Os trabalhos são submetidos a dois revisores científicos, ou seja, a uma revisão cega por pares, o que significa que queremos elevar o valor científico e cultural da revista. Modernizamos também, queremos manter o rigor, a identidade histórica e a matriz cultural, como disse, mas alteramos a imagem gráfica. Portanto, há um conteúdo diferente e há também uma cara, digamos, da revista diferente, que faz com que todo o trabalho da imagem gráfica fosse alterado, fosse modernizado e também, como disse, há uma outra novidade que tem a ver com a própria historiografia que a revista vai conter. Nós criámos espaço na revista para uma renovação historiográfica da cidade de Braga e do Minho. E, portanto, nós vamos ter uma linha muito jovem de investigadores, de historiadores, muito jovem a publicar na revista e, ao mesmo tempo, investigadores mais maduros, mais séniores, que já têm, digamos, com um percurso feito. Ajustamos a revista aos padrões internacionais, regidos pelos princípios da globalização, da digitalização e do livre acesso à ciência. Vamos ter um sistema, uma plataforma OGS, uma plataforma editorial chamada OGS a funcionar e, portanto, os artigos serão submetidos através dessa plataforma de futuro e aí estarão também, de futuro, todos os volumes anteriormente publicados, digitalizados e disponíveis para qualquer parte, para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, poder aceder à Braca Augusta.
Ou seja, essa é também uma das novidades, temos um arquivo digital da própria revista.
Exatamente, vamos ter um arquivo digital da própria revista. Os artigos já estão prontos, já estão digitalizados, é só continuarmos a trabalhar na plataforma para a disponibilizarmos, penso que estará pronta no dia em que for lançado este novo número da revista Braca Augusta.
Que está para breve.
Que está para breve, sim.
Há pouco mencionava aqui esta questão dos investigadores que foram envolvidos no desenvolvimento deste volume. Como é que é feito esse processo? Há pouco também fazia aqui referência à introdução dos próprios documentos. Como é que funciona esta relação? Porque a professora também, enquanto diretora, tem aqui uma visão alargada, não é, daquilo que se perspectiva para aquele volume em específico. Como é que são encontrados esses especialistas que trazem novos contributos?
Tudo isto tem um historial e, portanto, nesta altura de renovação e de mudança, nós tivemos que recorrer a convites, digamos que fiz um conjunto de convites e as pessoas responderam de forma afirmativa e serão esses autores, esses trabalhos que serão publicados neste número que vamos publicar brevemente. Posteriormente, a própria plataforma e a revista, penso eu, que atrairá outros autores, outros colaboradores, outros investigadores e manter-se-á ela própria, não é? Como todas as revistas que estão indexadas ou que têm artigos avaliados por revisão cega por pares. Esqueci-me de dizer uma outra novidade, mas queria falar dela agora, que tem a ver com uma nova secção que nós introduzimos. Nós introduzimos uma secção de recensões e, portanto, este volume já vai contar com 5 recensões de historiadores portugueses e de historiadores espanhóis. Portanto, é também uma novidade que nós pensamos que vem valorizar a revista Braca Augusta e que nós queremos manter de futuro. Por outro lado, em termos de governo, digamos assim, da revista, criámos uma comissão científica que não tinha, a revista tinha só uma comissão editorial e também uma comissão diretiva, no fundo, que assessora a diretora e que projeta uma imagem mais forte em termos de governo da própria revista. A necessidade de uma comissão científica foi por mim sentida desde logo, desde o início, porque me parece que essas pessoas que de vários países e nacionais também, de todas as universidades portuguesas e de vários países estrangeiros, essas pessoas, esses especialistas de várias áreas do património, da arqueologia e da história, darão não somente, contribuirão não somente para o capital simbólico da própria revista, como darão um importante contributo na avaliação dos próprios artigos que são submetidos à revista.
Ainda falando deste método quase de auscultação ou de convite feito também a diferentes especialistas, mencionava aqui a questão de alguns investigadores mais jovens. Como é que é feito esse processo também? Em que trabalhos é que procura mais informação para depois os trazer também para a revista?
Sim, nós criamos esse espaço para a renovação historiográfica da revista e servimos-nos de jovens doutorandos e de jovens com mestrado. Braga tem sido objeto de muitos trabalhos de natureza histórica, arqueológica e patrimonial. E, de alguma forma, a revista não espelhava isso. Havia, a revista tinha alguns colaboradores de renome que eram quase que efetivos, não é? Trabalhavam afincadamente sobre a história de Braga e publicavam na revista Bracara Augusta, mas eu senti que a revista Bracara Augusta tem espaço para esses colaboradores, mantém com certeza esse espaço para esses colaboradores, a quem está agradecida pela colaboração que ao longo de várias décadas têm dado, mas havia caminho que podia ser aberto para uma juventude, para uma geração que está a trabalhar com muito afinco também na história, no património e na arqueologia da cidade e do Minho, que podia contribuir para a Bracara Augusta. E, portanto, conhecendo eu, porque estou também envolvida nesse processo de formação dessas gerações em termos académicos, e convidando outros colegas para também poderem contribuir para este esforço, abrimos esse caminho e, portanto, estamos contentes com o resultado que este primeiro volume trará. Aliás, quando sair, ver-se-á a sua riqueza em termos históricos, mas também arqueológicos e patrimoniais, e o valor científico dessas colaborações.
Ou seja, Bracara Augusta ainda tem a capacidade de trazer olhares diferentes.
Exatamente.
Sobre si.
Exatamente, tem essa capacidade, tem que a desenvolver, tem que a alimentar e tem que, sobretudo, ter um horizonte de futuro muito grande que, no fundo, fará justiça ao percurso destes 75 anos. Se a revista é tão prestigiada, tão ilustre como muitos colaboradores que fazem parte da Comissão Científica, quando eu os abordei e convidei para participarem, me falavam do gosto que tinham de colaborar com a revista pela sua, exatamente pelo seu prestígio e pelo seu lugar que ela ocupava na historiografia nacional, na cultura nacional. Portanto, esse capital tem que ser trazido, tem que ser englobado e tem que ser, digamos que, desenvolvido e potencializado para o futuro.
E tendo aqui como uma das novidades também a entrada de investigadores estrangeiros com novos contributos, nomeadamente aqui da vizinha Galiza, o que é que nos pode desvendar desses trabalhos também? Há uma perspectiva diferente de abordagem?
Sim.
O que é que podemos saber?
Muito diferente, mas sobretudo um interesse muito grande por parte desses investigadores, não somente da Galiza, mas, por exemplo, de Lyon também, um interesse muito grande nos nossos arquivos e nas nossas fontes. Nós, Braga, nós, região do Minho, nós, Portugal, temos importantíssimos arquivos com coleções de manuscritos seculares, por vezes coleções inteiras, o que não acontece na vizinha Espanha. Eles têm um outro tipo de arrumação de arquivos, de arrumação documental, e eles, de alguma forma, invejam os nossos arquivos quando vêm trabalhar para a nossa região. Das minhas ligações que tenho à vizinha Espanha, foi muito fácil convidar pessoas para fazer recensões e será também muito fácil atrair pessoas, atrair historiadores para trabalharem para a revista Brácar Augusta com os seus trabalhos. E, portanto, essa internacionalização através das contribuições é também bem-vinda e, sobretudo, acarinhada pela direção da revista.
Ainda num olhar para aquilo que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos meses, diria, não sei se me consegue contextualizar deste ponto de vista também, porque estamos a falar aqui de uma obra densa que requer um trabalho muito efetivo, prévio, antes do resultado final que os bracarenses vão conhecer. Este processo de construção durou quanto tempo?
Este processo nós começámos a trabalhar em setembro, já muito em cima da data, e tem sido de facto um trabalho quase insano, porque apesar da Câmara Municipal, através do arquivo, disponibilizar uma equipa de trabalho, porque sem ela não era possível fazermos o que fizemos em tão pouco tempo, nós temos trabalhado afincadamente neste número comemorativo, de forma a que ele espelhe essa renovação e essa novidade, mas também esse continuar da revista cultural Brácar Augusta. Os meses passaram muito rapidamente, porque, como se compreende, avaliar artigos por revisão cega por pares implica tempo. E todas as pessoas estão muito assoberbadas de trabalho. E, portanto, trabalhámos com calendários sempre muito apertados. E eu sempre a pedir às pessoas que cumprissem os prazos. De forma que foi fácil, por um lado, porque a equipa trabalha muito bem, mas foi complicado por outro, porque são muitos aspectos, são muitos os pormenores, são muitas as preocupações para que este novo número inicie uma nova fase da revista.
Precisamente, estes 75 anos da revista Brácar Augusta, em ano de capital, Braga, capital portuguesa da cultura, há aqui algum elemento também distintivo para além desta renovação e desta nova roupagem da própria revista?
Eu penso que essa é a renovação. E eu penso que não é pequena, não é?
Sem dúvida.
Porque já, como já enunciámos, há várias novidades. Essa é a mudança que se cria numa revista que estava, de alguma forma, num momento menos bom, porque era pouco procurada, não é? E, portanto, aquilo que nós sentimos foi a necessidade de comemorar, mas comemorar com algo que fosse substancialmente novo, que fosse de acordo com os princípios da modernidade, que seguisse a exigência e o rigor das publicações da atualidade, mas que, simultaneamente, não perdesse a identidade, não perdesse a matriz que a revista tinha. E esse foi o nosso compromisso com a Câmara, e é isso de facto que nos move e que nós procuramos honrar.
Mas é especial esta coincidência da capital portuguesa da cultura coincidir com os 75 anos da própria revista?
É uma feliz ocasião, não é? Para comemorar os 75 anos. Coincidiu porque a revista nasce com o nome Brácar Augusta em 1950, mas ela herda um boletim do Arquivo Municipal que nasce em 1935. Portanto, esse boletim, se existisse, teria hoje 90 anos. Como em 1950 esse boletim teve o nome de Brácar Augusta, nós comemorámos os 75 anos da revista, mas na verdade este percurso de 75 anos, digamos que foi uma feliz ocasião, como ser no ano de 2025, ano da capital portuguesa da cultura, que é Braga.
E a revista Brácar Augusta é uma revista para um nicho ou também fruto de todas estas transformações será possível chegar mais longe?
Olha, para ser franca, debati-me vários dias no meu pensamento sobre esta pergunta que me faz, quando aceitei ser a diretora da revista. O meu pensamento ia nesse sentido: abrir a revista sem ela perder a identidade e a matriz cultural que tinha recebido. E eu penso que não devemos desvirtuar essa matriz cultural, essa identidade, esse capital simbólico da revista, mas devemos simultaneamente abri-la a um público mais amplo, a um público, digamos que menos preparado para as questões da ciência e da cultura, mas interessado na história, na cultura, na arqueologia, no património da sua cidade e da sua região. E Braga é uma cidade milenar e, portanto, tem não somente arquivos riquíssimos, como um património único, e como foi Bracara Augusta, não é? Portanto, tem uma cidade arqueológica a conviver com uma cidade moderna, medieval, contemporânea, dos nossos dias, do tempo presente. Portanto, há aqui muito, mas muito, muito material para ser trabalhado e para ser escrito e para ser lido.
Não sei se me vai conseguir responder a esta questão, mas olhando para toda a revista que no fundo, tem nas suas mãos já de algum tempo a esta parte, há alguma identificação que queira deixar ou alguma sugestão para apelar também, no fundo, à curiosidade de quem nos ouve?
Eu não tenho nada em especial para mencionar, mas tenho um convite para fazer, é que quando for lançado o dia da revista, apareçam, estejam presentes, porque eu acho que vai ser uma surpresa a nova revista. Vai ser um encher de olho e, simultaneamente, vai ser um convite à leitura dos artigos. Ela vai ser muito apelativa em termos visuais, é totalmente diferente daquilo que era a revista Bracara Augusta até a atual e, portanto, eu convido todos, não somente os meios de comunicação social, que eu gostava muito que estivessem presentes, mas também os bracarenses, as academias da cidade, os cidadãos, as escolas, que é um outro setor que eu acho que estão um pouco alheias a estes movimentos, mas que eu gostava muito de envolver na caminhada cultural da cidade, as escolas. E eu acho que vão gostar e vão sentir o prazer de ter uma revista nova que nós todos, nós e a equipa, estamos a fazer com muito amor.
E mesmo para fechar também, para quem quiser ler e guardar a revista Bracara Augusta, como é que o pode fazer? Sabemos que já teremos também a versão digital, mas quem quiser tê-la em papel também.
Sim,
poderá...
ela vai sair nestas duas versões, em papel e em digital, e vai estar à venda nas livrarias da cidade. E penso que a Câmara está a diligenciar no sentido também de a colocar noutros patamares de venda mais distantes a nível nacional, para que seja acessível a quem a quiser ter em papel.
Muito bem. Professora Marta Lobo de Araújo, muito obrigada pela sua presença aqui na RUM para esta entrevista que deu a conhecer um pouco mais daquilo que será então esta nova edição da revista Bracara Augusta, que em 2025 celebra então 75 anos. Eu estou de volta na próxima semana com mais